Olá, esse é o TeenCast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo tranquilo aí com você e que você esteja aproveitando o seu tempo, fazendo coisas boas, né? Durante essa quarentena, a gente vê assim, né? Algo próximo de acontecer, da gente se livrar de tudo isso, das coisas voltarem não ao normal, né? Mas ao normal diferente do que era, mas sem essa quarentena, sem tudo isso que nós estamos passando, tá bom? Vamos manter firmes a nossa esperança de que brevemente tudo isso vai passar, tá bom? E vamos lá então para mais um estudo nosso da lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Essa semana foi especial. Essa história aqui é uma das histórias mais interessantes, mais legais aqui com respeito aos reis de Israel, aos reis do povo de Deus. Essa história conta a história de Ezequias, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ele e um momento bem interessante que ele passou, tá bom? O título da lição dessa semana foi Diferente dos Outros Deuses, ok? E o texto principal está em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 22. 2 Crônicas 32, 22, e diz assim: E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Esse é o texto principal que vai justamente contar uma história do rei Ezequias, que ele teve um confronto com um rei aí chamado Senaqueribe. Olha só que nome aí para fazer companhia, né, com o nome daquele outro rei, né, Nabucodonosor. Então é uns nomes diferentes aí, né? Mas vamos colocar esse nome aí na nossa memória, porque esse nome aqui nessa história ele tem um papel bem interessante. Mas olha só, o livro que a gente sempre estuda junto, né, o livro Profetas e Reis, e agora é o capítulo 30, que vai também explanar justamente dessa história. Então se você gostou dessa história ao longo da lição, então corre pro livro, que lá tem uns detalhes bem interessantes também para você absorver dessa história bem legal, ok? Olha só, eu acredito que o centro dessa história e dessa lição é justamente mostrar que Deus não é como os outros deuses. Por que que Deus não é como os outros deuses? Porque os outros deuses são de mentirinha. É isso mesmo, eles não existem. Pois só há um Deus, que é o Senhor. Somente o Senhor existe, somente Ele é real. Somente o nosso Deus é real. Não é igual aos outros deuses, por mais que existam aí centenas de deuses, né? Cada religião, cada cultura aí tem o seu Deus ou os seus deuses. Mas o interessante, o foco que essa história mostra pra gente e essa lição é de que Deus não se compara em nada com esses outros deuses, porque eles são fruto de invenções, eles são frutos da cabeça de outras pessoas, e Deus não, Deus é real, Deus ele é o Senhor. Então eu acredito que esse é o ponto principal, tá bom? Mas olha só que interessante, Senaqueribe, o rei que eu falei para vocês, ele era o rei da Assíria. Ele governou esse império durante 24 anos, tá bom? E durante esses anos, a Síria foi a nação mais poderosa e mais temida daquela parte do mundo. Naquele tempo se levantavam algumas nações e, de acordo com o número de outras nações que eles conquistavam, eles iam adquirindo território e, consequentemente, poder, né? Naquele momento dessa história aqui, justamente Senaqueribe, ao comando ali da Síria, era justamente o rei mais poderoso daquela parte do mundo. Para vocês terem uma ideia, antes de Senaqueribe, o pai dele, que era Sargão, olha só, Senaqueribe, Sargão, né? Tudo com S. Ele derrotou Israel, né? O Reino do Norte, Você lembra, né, que nesse tempo o povo de Deus estava dividido em duas partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul, tá bom? O Reino do Norte foi derrotado justamente pelo pai de Senaqueribe, que foi Sargão, e ele levou do povo de Deus, dos israelitas, mais ou menos aí 27 mil escravos. Eles foram levados como escravos para justamente trabalhar ali na construção da grande cidade de Nínive, que era, naquele momento, a capital da Assíria. E olha só que informação interessante também. Senaqueribe, depois, ele derrotou os babilônios. Lembra deles? Justamente, né, uma nação tão poderosa, ele foi capaz de derrotá-los também. E olha só, ele foi capaz de derrotar todos esses reinos poderosos, mas, como você viu na nossa lição, ele foi incapaz de derrotar o rei Ezequias, que era justamente de Judá. E Judá não era uma nação comparada a essas outras, era uma nação pequena e não tinha tanto poder assim. Mas por que que Senaqueribe não conseguiu uma vitória sobre Judá, sobre o rei Ezequias? Duas coisas muito interessantes, olha só. Primeira coisa, Ezequias, ele era um cara muito inteligente e fiel ao Senhor. Então ele ouviu falar justamente de Senaqueribe. E ele viu que Senaqueribe estava indo em direção ao reino dele, em direção a Judá. E Senaqueribe justamente queria conquistar também Judá. Os exércitos de Senaqueribe foram justamente até ele e fizeram uma série de ameaças. Olha só que interessantes essas ameaças. Senaqueribe, né, juntamente ali com seus exércitos, eles disseram para Ezequias e para os moradores de Judá de que não haveria nenhum Deus, de que nenhum Deus era capaz de livrar eles das mãos. Nenhum Deus, por mais que eles se apegassem a qualquer Deus aí, nenhum seria tão poderoso para livrar o reino de Judá de Senaqueribe. Só que Senaqueribe estava redondamente enganado, porque ele não conhecia o maior e mais poderoso de todos os deuses, que é o Senhor. E olha só, quando Ezequias viu essas ameaças e viu a intenção de Senaqueribe, ele fez duas coisas. E presta atenção aí, que essas duas coisas aqui são o segredo de tudo, tá bom? Primeira coisa, a Bíblia diz que ele edificou muros, ele treinou seus exércitos, ele fez armas e escudos. Então, ele equipou os seus homens, equipou o seu exército das melhores armas, dos melhores treinamentos, para que eles de fato estivessem prontos para a batalha. Outra coisa também, ele animou o povo, no sentido de que eles deviam ir para a batalha com toda a garra, com toda a empolgação. Não sei se vai com empolgação para uma batalha, né? Mas eles deveriam ir, de fato, com o coração nessa batalha. Então ele deu as armas, as condições, e ele colocou também na cabeça dos seus homens de que eles deveriam, de fato, ir para a batalha. Mas também Ezequias colocou uma certeza no coração daqueles homens. Ele disse assim, de que Deus daria o livramento para eles. E tem um texto bíblico ali na história, justamente de 2 Crônicas, que diz que e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Ou seja, o povo confiava em Ezequias, confiava nas palavras de Ezequias e confiava também em Deus. Então o povo se preparou, mas o povo também descansou no Senhor. Olha só, essa foi a primeira coisa importante. Sabe, Ezequias era um homem fiel, confiava em Deus, tinha esperança no Senhor, mas nada disso impediu que ele se preparasse. Aqui está o primeiro ponto do segredo da vitória de Ezequias. Ele se preparou para aquela batalha. Tem muita gente que confia no Senhor, que acredita no Senhor, tem fé, aquele negócio, mas não se prepara para as coisas. É aquela situação, né, do aluno que vai fazer uma prova e não estuda, não se prepara. Aí antes de começar a prova, né, ora para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti, né, eu tenho fé que o Senhor pode me ajudar e tal. O Senhor pode ajudar ele, mas o Senhor não vai ajudar ele, não. Por quê? Porque ele não se preparou para aquela prova. Tem uma historinha que conta assim, apenas uma ilustração. Diz que certa vez, em uma cidade, foi anunciado pelo rádio de que haveria uma grande enchente e que todos os moradores deveriam sair dali né, para procurar um outro lugar, um abrigo melhor, porque a enchente ia tomar conta da cidade. Tinha um homem ali que ele era muito, vamos dizer assim, religioso. Então ele fez o seguinte: ele orou e disse assim: não, Deus vai me proteger dessa enchente, Deus vai me salvar. Então, quando todo mundo foi embora, ele ficou lá na casa dele. Ficou lá na casa dele, e aí a enchente começou a vir e começou a inundar, e ele começou a subir, né? Subiu ali para a varanda da sua casa e ficou lá olhando, né, todo aquele movimento. Naquele momento passou um de seus vizinhos num barco e disse assim: o que que você está fazendo aí? Ó, vamos entrar no barco porque a enchente, né, vai aumentar, vai cobrir toda a nossa cidade. E esse homem disse para o seu vizinho assim: ó, não, eu já orei ao Senhor e eu confio que ele vai me livrar dessa enchente. E o homem foi embora. Daqui a pouco a enchente começou a aumentar mais ainda e esse homem teve que subir no telhado da sua casa. Logo depois passou um helicóptero, né, de socorro, e viu aquele homem. Os homens do helicóptero gritaram para ele: olha, você tem que sair daí, a gente vai jogar uma corda para você subir e tal, aquele negócio todo. E o homem que estava ali no telhado falou: não, eu não preciso nada disso porque eu já orei pro Senhor e ele vai me salvar. Resumo da história, né? Depois de alguns dias, aquele homem foi encontrado morto. Por quê? Porque os avisos foram dados, né? Ele deveria de fato ter feito a parte dele. Confiar no Senhor é algo muito bom, mas nós não devemos ser cegos ao ponto de não fazer a nossa parte. Ezequias, ele teve sucesso no que ele fez, porque ele confiou no Senhor, sim. Colocou a sua vida, o seu reino, o seu povo nas mãos do Senhor, mas ele fez a parte dele, tá bom? E olha só, o segundo ponto interessante aqui. Quando Senaqueribe fez essa série de ameaças, a Bíblia diz que o rei, juntamente com o profeta, que naquele momento era Isaías, eles oraram ao Senhor. Eles oraram ao Senhor. O sentimento deles não foi um sentimento de raiva, de vingança, mas eles de fato se colocaram nas mãos do Senhor. Um problema tão grande, um desafio tão grande que estava vindo sobre eles, e que qual foi a atitude deles? Eles oraram, colocaram a vida deles nas mãos do Senhor. Sabe, esses dois pontos aí que fizeram a diferença, meu filho, na vida de Ezequias. E olha só que interessante. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo só, que destruiu vários dos soldados do exército da Síria. A Bíblia diz que provavelmente foram 185 mil soldados assírios que morreram numa única noite, através de um anjo do Senhor. E sabe o que aconteceu com Senaqueribe? Ele ficou com tanta vergonha, que ele voltou, né, para o seu palácio ali, vamos dizer, e para sua casa, com a cabeça, né, baixa, o rosto em terra, vamos dizer assim, de tão envergonhado que ele estava dessa derrota aí, né? Do nada, 185 mil soldados morreram. E a Bíblia diz também que quando ele entrou na casa dos deuses dele, né, a Bíblia diz que ele foi morto, ele foi assassinado pelos seus próprios parentes. Um final triste, né? Para aquele homem que achava de fato que ele era quase um deus, né? Que ninguém poderia livrar, né, as outras pessoas das mãos dele. Ele se enganou porque ele estava se metendo com o Senhor, meu amigo, com o nosso Deus. E quem se mete com o Senhor está se metendo, né? Está se metendo um grande problema aí, porque de fato o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é aquele que não foge de uma batalha, que está disposto a proteger os seus filhos. E foi isso que ele fez. Protegeu o seu povo, protegeu o rei, porque eles colocaram a vida deles nas mãos do Senhor. É isso que acontece também com a gente, meu amigo. Essa história é uma história para mostrar para a gente que nós devemos ter confiança no Senhor. O nosso Deus é real. Sabe, você já parou para pensar nisso? O nosso Deus é real, ele não é uma invenção, não é uma história. Sabe, não é uma ilusão, não, o nosso Deus, ele é real. Ele pode de fato nos livrar das nossas guerras, das nossas batalhas. Ele pode de fato dar uma transformação. Sabe, ninguém que olhava ali para o reino de Judá achava que eles poderiam ter uma vitória sobre os assírios, mas Deus os ajudou, Deus mudou a história. Nosso Deus é real. Eu não sei qual é a batalha que você pode ter, o problema que você está enfrentando aí, mas tenha certeza que Deus, ele pode todas as coisas, beleza? A primeira lição é de confiança. A segunda lição é de que nós devemos fazer a nossa parte, viu? Deus, ele vai fazer por você aquilo que você não pode. Lembre-se disso, meu filho. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você não, filho. Não, 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 não vem com essa história não. Aquilo que você pode fazer é você, é responsabilidade sua. Agora, aquilo que é impossível para você, aí sim, pode deixar com Deus que ele resolve. O que era possível para Ezequias fazer, ele fez. Preparou o exército, treinou, edificou muros, animou e tal. Mas o que era impossível para Ezequias, que era justamente combater aquele grande exército, Deus resolveu o problema rapidamente. Então faça a sua parte. E lembre-se, o nosso Deus é diferente de todos os outros deuses, porque Deus é real. Que Deus te abençoe e fique com essa mensagem. Ok, vamos orar então para a gente encerrar a nossa meditação, né, nessa história bem legal aqui que a lição trouxe para a gente. Vamos lá então? Te convido aí onde você estiver a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Querido Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por essas histórias que de fato nos trazem belas, maravilhosas lições para a nossa vida. Senhor, nos ajude. Às vezes a gente quer deixar a nossa parte de lado, mas hoje a lição nos mostrou que nós temos a nossa parte a desempenhar também. Então que de fato aquilo que nós podemos fazer, que de fato a gente arregace as mangas, que a gente trabalhe, que a gente dê o nosso melhor, Senhor. Que de fato nós possamos fazer a nossa parte. E Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, nós entregamos em Tuas mãos, para que o Senhor faça. Que de fato a nossa confiança possa estar em Ti, Senhor. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor batalhe por nós. Nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Eu não sei quais as batalhas que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem enfrentam, mas que de fato o Senhor possa também atuar na vida de cada um. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Valeu aí para você que tem nos acompanhado. Obrigado pela sua companhia e compartilha aí essa mensagem para as outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem comentando mais um pouquinho a respeito da nossa querida lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Grande abraço e até semana que vem.